Queridos irmãos e irmãs, o texto bíblico que servirá de base para minha primeira mensagem aos irmãos, neste que doravante será o nosso espaço de culto, encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 54. Livro do profeta Isaías, capítulo 54. Dos versos de 1 a 8. Não sei se foi possível a gente conseguir o texto ali. Ali está o texto também, na tela. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Mesmo assentados, por favor, acompanhem a leitura que farei aqui na palavra do Senhor. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna, me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Queridos irmãos e irmãs, ao fazer um balanço sobre as mudanças pelas quais passamos nesses últimos 45 dias como igreja, eu fico impressionado como tudo aconteceu tão depressa. De uma forma tão inesperada, surpreendente e muito além de qualquer expectativa que eu poderia ter. Há, porém, uma certeza no meu coração. Foi Deus quem nos trouxe para este lugar. Foi Ele quem nos conduziu até aqui. Foi Ele que abriu as portas e removeu os obstáculos. E diante de tão grande e maravilhosa bênção, algumas perguntas vêm à tona. Por que, Senhor, tu nos trouxestes para este lugar agora? Qual é o teu propósito para a igreja de Moema? O que tu desejas fazer? O que tu queres que façamos? Eu creio que algumas dessas respostas estão no texto que acabamos de ler. Texto do profeta Isaías. Volto então a tua atenção para esse texto. Porque no verso de número 1, Isaías faz ressoar uma vigorosa, impactante e paradoxal ordem. Canta alegremente, ó estéril. Exulta com alegre canto, tu que não tiveste dores de parto. Ora, uma mulher estéril normalmente não canta de alegria. Ao contrário, ela chora, ela lamenta, ela se entristece, justamente por não poder dar à luz a um filho. É importante nos lembrarmos que nos tempos bíblicos, a esterilidade era considerada uma vergonha. E o valor de uma mulher na família e na sociedade estava diretamente relacionado à sua capacidade de gerar filhos. Então, por qual razão, por qual motivo ela deve cantar, ela deve exultar de alegria? Pela única razão que pode fazê-la feliz. Ou seja, ela vai dar à luz a um, não a um, mas a muitos filhos. A sua esterilidade se transformará em fecundidade. Que coisa maravilhosa. Por isso o profeta diz à mulher: canta, alegra-te. Na verdade, o profeta Isaías está fazendo aqui uso de uma linguagem figurada para comunicar uma mensagem de esperança ao povo de Deus que estava cativo na Babilônia. Isaías aqui compara a triste situação do povo no exílio à de uma mulher estéril, que além de estéril, tinha sido deixada por seu marido. Era uma mulher solitária. Lá no exílio, no cativeiro babilônico, os israelitas achavam que sua vida como nação chegara ao fim. Que Deus havia se esquecido deles, que Deus os havia abandonado ali, que eles jamais voltariam para sua casa, nem teriam um país outra vez. Ali, na Babilônia, eles pareciam fracassados, frágeis e impotentes, enquanto outras nações pareciam fortes, numerosas e poderosas. Mas Deus, por intermédio de Isaías, vai trazer uma palavra de esperança, dizendo o seguinte: olha, o futuro de vocês será totalmente diferente. Depois que eu restaurar vocês, depois que eu promover o retorno de vocês à terra prometida, à terra de vocês, então vocês serão semelhantes a uma mulher fértil que dá à luz a muitos filhos. Há dois domingos atrás eu preguei sobre o Salmo 126, que era o salmo no qual nós ouvimos sobre a restauração de Deus. E o mesmo salmo se refere, esse mesmo salmo se refere ao texto aqui de Isaías. O povo de Deus haveria de retornar à sua terra. Deus estava dizendo através de Isaías: tornarei vocês numerosos e grandes. E aqui está a causa da convocação para o louvor. Haverá abundância em lugar de escassez. Haverá honra em lugar de vergonha. E de fato, irmãos, essa profecia de Isaías se cumpriu, literalmente, no retorno dos judeus à terra prometida. Porém, num segundo momento, preste bem atenção nisso que eu vou falar agora, o cumprimento pleno, espiritual e verdadeiro dessa profecia, sabe quando aconteceu? No dia de Pentecostes. Quando ali se deu o nascimento e o crescimento da igreja cristã, o povo de Deus da nova aliança. E com que base eu afirmo isso? Eu afirmo isso com base naquilo que Paulo fala em Gálatas 4:27. Você não precisa abrir, mas pode depois conferir, porque na carta de Paulo, capítulo 4, verso 27, ele cita literalmente Isaías 54:1. E Paulo aplica Isaías 54:1 à igreja, aos filhos da graça, aos filhos da estéril, que no contexto ali de Paulo da carta aos Gálatas, é Sara. Então, esse texto de Isaías 54 se cumpre na igreja. E essa é a chave hermenêutica para que eu possa, nesta manhã, usar esse texto e aplicar aqui para nós, nesta manhã. Foi da vontade de Deus que esta igreja nascesse aqui neste bairro de Moema. Não estaríamos aqui se não fosse este o seu desejo, o desejo do Senhor. E é Ele que tem sustentado esta igreja. E é Ele que a tem feito crescer ao longo dos anos em que aqui estamos. Só que Deus, o Senhor, Ele quer acrescentar muito mais gente a essa comunidade. Deus tem muito povo nesse bairro e em toda a região. Assim como Ele disse para Paulo em relação à cidade de Corinto. Paulo, eu tenho muito povo aqui. Deus tem muitos filhos e filhas nesse bairro que nascerão. Que nascerão pelo testemunho desta comunidade, pelo meu testemunho e pelo seu testemunho, mas principalmente pelo poder regenerador do Espírito Santo na vida destas pessoas. Você crê nisto? Eu creio nisto. Porque, para mim, eu tenho plena convicção de que o Senhor não nos teria trazido para este lugar se Ele não tivesse coisas grandiosas para a vida desta comunidade. Então, eu encontro aqui já uma primeira resposta às indagações que eu fiz no início do meu sermão. Por que o Senhor nos trouxe para cá? Porque o Senhor está dizendo para a gente, eu tenho muitos filhos e filhas que eu quero colocar aí dentro da igreja de vocês. Em virtude disto, desta bênção, que nos deve levar a cantar e nos alegrar, como temos feito. Por isso ele diz, alegra-te, ó mulher. Ele está dizendo para a igreja de Moema, alegra-te, igreja, canta por aquilo que eu vou fazer. E aí justifica-se a ordem do verso 2. Se ele fará isso, o que nos cabe fazer? Verso 2. Está lá. Alarga o espaço da tua tenda. Estenda-se o todo da tua habitação. E não impeças. Alonga as tuas cordas. E firma bem as tuas estacas. Vejam. Isaías usa também de uma metáfora. Que é a metáfora da tenda. Que era o local de habitação dos peregrinos, especialmente de Abraão e de Sara. E ele fala que com a chegada, por exemplo, de Isaac, que foi o filho da promessa, Abraão teve que aumentar a sua tenda. E num certo sentido é isso que acontece até hoje, quando pais recebem a notícia de que nascerá um filho, entre as primeiras preocupações de um casal, qual está a primeira preocupação? Ampliar o espaço. Onde será o quarto do bebê? Não é assim? E Deus está dizendo, se eu vou trazer muitos filhos, então o que cabe? Alargar o espaço da tenda. E vejam como essa metáfora da tenda, ela é muito forte. Porque Jeremias, que prega também a respeito do cativeiro babilônico, ele vai dizer algo impressionante lá no capítulo 10, verso 2, quando o povo foi exilado para a Babilônia. Ele diz o seguinte, prestem atenção. A minha tenda foi destruída. Todas as cordas se romperam. Os meus filhos se foram e já não existem. Ninguém há que levante a minha tenda. Ele erga as lonas. Vejam como uma coisa está ligada à outra. Lá no cativeiro babilônico, a imagem que o povo tinha em relação a Jerusalém, em relação a Israel, era a imagem de uma tenda destruída. E de que seus filhos foram dispersos e já não existem mais. Agora aqui Deus diz o contrário em Isaías. Alarga o espaço da tua tenda. Estica as cordas. Amplia. Por quê? porque vai chegar muita gente. Preparem-se. Vocês precisam ter espaço para receber e acolher a todos. Agora, irmãos e irmãs, de coração. É claro que não se trata apenas de alargar e de aumentar o espaço físico. E sabe por que eu digo isso? Com muita tristeza eu digo que há muitas igrejas, templos, que têm templos bonitos, estão vazios. Então é claro que nós não podemos nos iludir. Nós temos que alargar, principalmente em primeiro lugar, a nossa mente, o nosso coração, a nossa disposição, a nossa consagração, o nosso envolvimento. Paulo vai dizer aos coríntios, alargai os vossos corações. Não adianta nada a gente ter um espaço grande, mas os corações fechados, os corações e mentes pequenas, estreitas, que não contemplam a ação de Deus, o poder de Deus, aquilo que Ele deseja e quer fazer. Se nós ficarmos apenas atrelados às nossas convençõezinhas, e não pensar que Deus quer mexer, inclusive, dentro das nossas próprias estruturas internas. Porque muitas vezes o texto vai dizer que isso é possível quando ele usa a expressão não em peças. Não em peças. Porque nós podemos impedir, sim. Nós podemos impedir. Nós podemos limitar, estreitar a ação de Deus. Porque muitas vezes nós mesmos nos encontramos estéreis e improdutivos na obra do Senhor. A esterilidade muitas vezes se toma conta da gente. Quantas vezes nós não permitimos mais que a vitalidade do Espírito Santo, que a graça e o poder de Deus fluam em nós e através de nós, por causa de pecados não confessados, por causa de pecados que nós alimentamos, que nós cultivamos, que nós agasalhamos, por causa da frieza que se instala dentro da gente. Por isso, e por causa da incredulidade também. Por isso, o desafio maior do que ter um espaço maior é alargar o coração. E deixar que o Espírito Santo flua em nós e através de nós. Por isso, Igreja de Moema, liderança da igreja, conselho, presbíteros, diáconos, todos, cada um, não impeças. Não poupe nenhum esforço para receber aqui uma grande posteridade. Porque ao nos trazer para este espaço, Deus está nos desafiando a crescer numérica e espiritualmente. Só uma perguntinha para te incomodar um pouco, como me incomodou. Há quanto tempo você não leva uma pessoa a Jesus? Há quanto tempo você não ora por alguém, levando essa pessoa a reconhecer e a confessar que Jesus é Senhor da sua vida? Você já teve essa alegria de levar alguém aos pés de Jesus? Há quanto tempo você não convida ninguém para ouvir a palavra de Deus? Por isso, o que nos cabe como igreja? Trabalhar para ampliar o anúncio do Evangelho neste bairro. Alargar nossos corações e nos prepararmos mental e espiritualmente para receber novas pessoas, cada um ser um acolhedor. Não deixar para o outro, chegar um visitante aqui, dá um abraço, recebe. Não fique indiferente a isto, não fique só no seu grupinho. Eu sei que é muito gostoso, às vezes, a gente ficar só com aqueles com os quais nós gostamos, mas tente olhar para aquele que Deus vai mandar aqui. Sem dúvida nenhuma, é primeiramente em oração que devemos e podemos trabalhar neste alargamento da tenda, na difusão da palavra, na comunhão com Deus e na comunhão uns com os outros. Mas notem bem uma outra ordem que está no verso 2. Firma bem as tuas estacas. É claro, meus irmãos, que nós não anelamos e não queremos crescer por crescer e ter isso aqui cheio. Eu quero ver isso aqui cheio. Mas de pessoas que verdadeiramente tenham entregue suas vidas a Jesus. Pessoas que verdadeiramente tenham entendido o que significa seguir a Jesus. Discípulos e discípulas de Jesus. Pessoas que vão caminhar rumo à maturidade. Porque nós queremos sim que as estacas estejam muito bem firmadas. Não abriremos mão do ensino da palavra de Deus. Não abriremos mão do compromisso e das implicações do discipulado de Jesus Cristo. Não ofereceremos uma graça barata, mas uma graça que significa renúncia. Aquele que quer ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Sim, não queremos ceder aos falsos ensinos, aos erros e corrupções que vemos campeando por aí. Então nós queremos crescer e vamos orar nesse sentido. Mas concomitantemente, queremos fazer isto na dependência do Senhor e firmando bem as estacas. Sem abrirmos mão do ensino correto das Escrituras Sagradas, da ministração correta dos sacramentos, e do exercício da disciplina do Senhor, como convém a uma igreja cristã. Queremos fazer isto. E finalmente, o verso de número 3, vamos só ficar aqui hoje, ele substancia ainda mais a ordem do verso 2. Olha que bonito o verso 3. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não era apenas Jerusalém que seria repovoada novamente depois do retorno. Todas as demais cidades assoladas de Israel seriam também repovoadas, com muita gente chegando. E o texto bíblico diz que iria transbordar, e era um milagre. O povo não acreditava que isso fosse acontecer. Como? Deus vai falar, pois é, vai brotar filho para tudo quanto é canto. E como diz lá em Itapetininga, as estéreis terão um filho um atrás da outra. Sabe o que Deus está dizendo para a gente aqui? Para a gente não ficar preso aos limites que aqui a gente tem. Em outras palavras, está dizendo que esse lugar fique pequeno logo. Logo, logo. Você vai dizer assim, nossa pastor, você, pois é, eu também, eu quero crer muito nisso. E eu quero que esse lugar fique pequeno logo. E eu quero pedir que você ore também por isso. Porque Deus diz, vai transbordar. E se vai transbordar, a gente tem que pensar logo, logo num outro local. Amém? Amém. Queridos irmãos, qual a razão de ser e de estarmos neste local? Sem dúvida nenhuma, a primeira razão é para a glória de Deus, para a sua adoração e o seu louvor, para a proclamação do Evangelho, da graça, e para a comunhão do maior número possível de filhos de Deus. Esse local é para ser repleto de nossos cantos de alegria e para ser gente cheio de gente crente, de gente que teme ao Senhor. Amém.